No Saúde no Ar de hoje, converso com a doutora Deise Castro, otorrinolaringologista. Vamos falar sobre doenças neste período de baixa umidade. Doutora Deise, o que é rinite e sinusite e por que elas acontecem neste período?
Um excelente tema para a gente abordar. Nós estamos passando por um período de baixa umidade do ar. É comum, né, em certas épocas do ano isso acontecer, principalmente nas regiões mais áridas. E quando a quantidade de água presente no ar está abaixo do ideal, isso prejudica a qualidade do nosso ar e traz consequências para a nossa saúde. Então, realmente é importante a gente abordar isso. Durante esses períodos de baixa umidade, nós observamos uma série de efeitos negativos, como, por exemplo, o ressecamento das mucosas, especialmente das vias respiratórias. Isso pode levar ao surgimento de doenças, como os resfriados, a rinite, a sinusite, a bronquite, também aumenta o índice aí de sangramento nasal. A baixa umidade do ar, ela agrava doenças e desconfortos em pessoas que já possuem algum problema respiratório. Por quê? Porque o ar seco, ele irrita mais ainda as vias aéreas. Pode também acontecer o quê? Propagação de vírus e bactérias. Alguns vírus e bactérias, eles tendem a sobreviver e reproduzir melhor em ambientes secos, aumentando aí o risco de doenças respiratórias, tá? Falando de rinite e sinusite, elas são condições inflamatórias que afetam o nariz e os seios da face, e a baixa umidade do ar agrava essas condições, aumentando os sintomas da rinite e da sinusite.
Quais são os sintomas da rinite e da sinusite? E quais são os tratamentos?
Mas antes de falar dos sintomas, eu queria esclarecer uma confusão que é muito comum acontecer, né? A confusão entre rinite e sinusite. O que que é? O que que é rinite? O que que é sinusite? A rinite, ela é uma inflamação da mucosa nasal que é causada principalmente por fatores alérgicos. Poeira, pólen, ácaros, certo? Então, seus sintomas vão incluir o quê? Nariz entupido, espirros, coceira, coriza. Já a sinusite é uma inflamação dos seios da face, que pode ser causada por infecções por vírus, por bactérias, por fungos. Pode também vir de uma alergia, de um pólipo no nariz, uma carne no nariz. E seus sintomas são de quê? De os mais comuns, né? Dor no rosto, uma pressão no rosto, tosse, também dá nariz entupido e coriza, assim como a rinite também provoca. Então, elas possuem... Alguns dos sintomas são semelhantes entre as duas, por isso até que ocorre essa confusão. O tratamento. O tratamento vai variar um pouquinho entre uma e outra, certo? Visto que a rinite é mais por um fator alérgico, né? Ou um fator irritante, o tratamento geralmente envolve o uso de descongestionante, antialérgico, corticoide nasal. Já a sinusite, algumas delas, por ter uma causa, né, por infecção bacteriana, elas podem precisar do uso de antibiótico. Outra coisa importante para as duas, tanto para a rinite como a sinusite, é o uso de lavagem nasal, né, com soluções salinas para lavar o nariz. É bastante recomendado.
Doutora Deise Castro, otorrino laringologista. Vamos falar agora sobre a garganta. É também... Uma outra área, se não tiver o devido cuidado nesse período, pode ter consequências diante de ingerir muita água gelada, estar exposto ao sol e ter a baixa umidade, também pode prejudicar o desempenho com relação à garganta?
Bom, se beber água gelada faz mal para a garganta, se ficar exposto ao sol faz mal para a garganta, é um questionamento bem comum no consultório do otorrinolaringologista, mas não existe evidência científica que comprove essa relação, não. Mas a gente observa que algumas pessoas, elas sentem um desconforto na garganta ao tomar água gelada, principalmente se a garganta já está mais irritada, mais sensível. Já a exposição excessiva ao sol principalmente se ocorre sem proteção adequada, pode causar desidratação, que pode levar ao ressecamento da garganta, mas não é algo específico e não é algo diretamente prejudicial para a garganta, não. O que a gente observa também com o calor é o aumento do uso do ventilador e do ar-condicionado, que ressecam mais ainda o ar e as vias respiratórias, causando incômodos também na garganta. Então, lembrar sempre de manter o ar-condicionado e o ventilador limpos regularmente, porque eles podem acumular poeira, podem acumular ácaros e outros alérgenos. Então, o que existe de evidência científica é que os problemas na garganta são comumente causados por bactérias e por vírus, tá? Outros problemas também, mas não pelo consumo de água gelada ou pela exposição ao sol. Sempre recomendo buscar o aconselhamento de um médico especialista, em caso de incômodo persistente na garganta.
Doutora Deise, além da rinite, sinusite, problemas na garganta, existem outras doenças que são identificadas pelo otorrinolaringologista?
Nós médicos otorrinolaringologistas, nós somos especializados no tratamento e no diagnóstico das doenças do ouvido, do nariz e da garganta, como também na investigação e tratamento de problemas como rouquidão, tosse crônica, tontura, distúrbios do sono. Inclusive, nós temos uma novidade aqui na região, que é o exame de polissonografia, que é realizado na Clínica Otorrinos, em Senhor do Bonfim, que é um exame que investiga distúrbios do sono.
Doutora Deise Castro, otorrino laringologista. Existe uma diferença do tratamento em que o paciente apresenta sintomas em nariz, ouvido ou garganta para crianças, adultos e idosos? Como a senhora explica essa situação?
Marconi, eu costumo dizer que não existe receita de bolo, não existe uma regra, porque cada paciente é único. Vai depender qual é o seu diagnóstico e quem é o paciente. Será que ele tem outras comorbidades, outras doenças? Qual é a sua idade? Quais os medicamentos que ele faz de uso diário, se usar? Qual é o seu estilo de vida? Qual é a sua rotina? Então, tem uma série de fatores que podem interferir no tratamento de cada paciente. Portanto, alguns podem ter indicação de algum tratamento, de algum procedimento e outros não, porque cada paciente é único.
Doutora Deise Castro, muito obrigado por nos atender. Boa tarde.
Boa tarde. Boa tarde também a todos os ouvintes da 98 FM. Eu espero ter ajudado, contribuído com essas informações e orientações. E peçam a todos que durante esse período de baixa umidade do ar, reforcem a hidratação, bebam bastante água, se possível, utilizem umidificadores de ar.